As igrejas. A falange do bem chega a uma igreja repleta de espíritos que estão sentados sobre os encarnados, provocando euforia e êxtase, sentindo-se como possuídos pelo Espírito de Deus. A perturbação é grande, a música alta leva os encarnados a um transe mediúnico, por meio do qual eles se sentem possuídos. Olhe, Nina, como está esse lugar, diz Rodrigo. Nossa, que horror! Parece uma festa e não um lugar de orações. É isso que eles estão provocando, Nina. É assim que a falange do mal está se estabelecendo e destruindo os mais nobres ensinamentos da palavra de Deus. O que faremos? Pergunta Lucas, aproximando-se. Vamos esperar os índios cercarem o lugar, aí entraremos e começaremos a exilar esses irmãos. Sim, vamos esperar, diz Felipe. A falange de índios cerca o lugar para evitar uma fuga em massa daqueles que precisam ser resgatados. O lugar já está seguro para a entrada dos iluminados. Rodrigo entra na frente de todos, empunhando o cajado que está aceso em suas mãos. O desespero é grande. Os malfeitores pressentem a presença dos iluminados e a correria começa. Cercados e acuados, cerca de 70 espíritos são transferidos para um umbral após Rodrigo levantar o cajado e declarar que todos serão recolhidos. Gritos, lamentos e muito choro. Alguns espíritos ainda tentam se agarrar a seus afetivos ligados a eles que estão frequentando a igreja. Mas o poder do cajado é maior e, após algum tempo de luta, todos são exilados para um umbral. Nina e Felipe estão próximos à porta de entrada do templo, onde aproximadamente 150 pessoas estão reunidas. Sem saber o que ao certo está acontecendo, o dirigente dos trabalhos começa a balbuciar palavras que conseguem fazer com que todos os frequentadores sintam-se em paz. Lucas é o espírito que está intuindo o dirigente. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sinto em meu peito uma paz indescritível. Algo que realmente nunca havia sentido até este momento em que Deus toca meus mais nobres sentimentos. Peço ao Criador de todas as coisas que perdoe nossos pecados e que nos mantenha unidos nos tempos da transformação moral, tão necessária a todos nós, irmãos em Cristo. É chegada a hora da redenção, meus queridos irmãos. É chegado o dia em que Deus, em sua infinita misericórdia, entrará pelas portas de nossas casas e lá ele fará acontecer o grande milagre da vida. Ele nos abençoará e nos permitirá sermos os servos da última hora. Bendito seja o Senhor de Moisés. Todos os crentes entram em euforia, a palavra toca o coração de todos os presentes. Lucas continua a intuir o pregador. É chegado o momento em que nós, filhos do Deus único, devemos nos reunir em amor e oração pela humanidade. É chegado o momento em que cada prece, cada oração, cada louvor deve ser dirigido aos espíritos iluminados que administram o universo criado pelo Deus único, o Deus de Jacó. A igreja está linda e limpa das impurezas espirituais. Rodrigo assiste a tudo sentado em um dos degraus da sacristia. Nina e Felipe, acompanhados de Marques, Lucas, Hernani e Sheila, dão passes nos doentes que enfileiram a assistência da igreja. Rodrigo fica de pé e chama pelos iluminados. Amigos, vamos para outra igreja continuar nossa missão. Vamos sim, diz Nina. Já podemos ir, Rodrigo? Pergunta Marques. Sim, meu amigo, já podemos ir. Não vamos esperar pelos índios? Pergunta Lucas. Eles vão se encontrar conosco na próxima igreja, diz Rodrigo. Então vamos, diz Hernani. Assim, Rodrigo e seus amigos passam o resto do dia limpando igrejas na cidade de São Paulo, no Brasil. E em cada igreja que param para realizar o trabalho, os iluminados se revezam para fazer a pregação e dar os passes nos doentes. No final do dia. Ufa, que dia trabalhoso, hein, Rodrigo? Diz Nina. Sim, até que não foi tão difícil fazer esse trabalho hoje. Verdade, diz Marques. É, amigo, mas não esperem moleza no Rio de Janeiro, diz o índio. Por quê, amigo? Está havendo um congresso religioso lá no Rio de Janeiro e o número de espíritos que estarão reunidos lá passa de 3.000. Nossa, e como vamos fazer isso sozinhos? Pergunta Sheila. Quando chegar lá, veremos o que poderemos fazer, diz Rodrigo. E quando vamos para lá? Pergunta Lucas. Na semana que vem iremos para o Rio de Janeiro, diz Rodrigo. Mas não teremos terminado todas as igrejas daqui. Como faremos? Nós temos um número certo de igrejas para visitar. Não somos nós os responsáveis por todas. Assim, outros grupos serão os responsáveis por outras igrejas e sucessivamente. Entendi, diz Felipe. Quer dizer que nós somos responsáveis por um grupo X e outros, como nós, são responsáveis por um grupo Y? É isso? Sim, é isso, Marques, responde Rodrigo. Agora vamos descansar para seguirmos amanhã para o Rio de Janeiro, diz Rodrigo. E onde poderemos descansar? Marques, por acaso você está cansado? Pergunta Rodrigo. Não, cansado eu não estou, mesmo porque nós, espíritos, não nos cansamos. Na verdade, estou um pouco chateado e impressionado com tudo que tenho visto. É assim com todos nós. O que nos cansa é lidar com tantas coisas tristes num só dia, diz Nina. Verdade, diz Felipe. Então vamos visitar uma casa espírita em que fui mentor durante muitos anos, aqui em São Bernardo do Campo, propõe Rodrigo. Lá poderemos encontrar alguns amigos e nos reestruturarmos para o que ainda teremos pela frente. Ótima ideia, Rodrigo, diz Nina. Então vamos. Não vamos esperar pelo índio? Pergunta Hernani. O índio sabe muito bem o endereço, diz Rodrigo. Então vamos logo, estamos esperando o quê? Diz Marques animado. Vamos, amigos, diz Rodrigo. Todos se transportam para o centro espírita localizado em São Bernardo do Campo, em São Paulo. De Emmanuel. O pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado segundo suas próprias obras. O centro espírita está cheio, as filas estão formadas. Há uma enorme fila para o passe, outra para as cirurgias espirituais e ainda outra para a sopa fraterna servida após os tratamentos. Rodrigo, o primeiro a chegar, é recebido por Marcondes, um dos mentores espirituais responsáveis pela obra de caridade. Olha só quem me dá a honra da visita! Olha se não é o meu amigo Rodrigo! Como vai, Marcondes? Vou bem, amigos. Que ventos os trouxeram para cá? Estávamos aqui bem perto e decidimos visitar essa obra de luz. Obrigado, Rodrigo. Nina e os demais chegam. Olá, Nina, diz Marcondes. Olá, querido amigo, parabéns. Vejo que essa fraternidade espírita está indo de vento em popa. Sim, Nina, temos trabalhado bastante para auxiliar os necessitados. Boa noite, irmã Dulce, diz Rodrigo. Seja bem-vindo, querido Rodrigo. Estávamos mesmo com saudades de você. Eu também estava saudoso desta casa. Trouxe seus amigos, diz Dulce. Sim, estamos em missão no orbe terreno e estávamos aqui perto, daí convidei meus amigos a conhecer esta iluminada casa. Está assim porque foi você quem começou os trabalhos por aqui, diz Dulce abraçando Rodrigo. Obrigado, irmã. Mas onde estão os outros? Foram convocados para a missão do exílio, necessário à regeneração. Daqui também foram selecionados os que estavam lhe auxiliando? Pergunta Nina. Sim, Nina. 5 dos operários que me auxiliavam aqui foram convocados para o trabalho. Nós também estamos nesse barco, mas ainda estamos comprometidos com nossa casa espírita, diz Rodrigo. E como vocês vão fazer para tocar as duas missões? Pergunta Marcondes. Vamos revezar, diz Felipe. Como assim? Pergunta Dulce. Combinamos que quando tiver trabalho na casa espírita, iremos lá e realizaremos parte de nossa missão. Para o restante dos trabalhos, teremos o auxílio dos amigos índios. Tenho pedido tanto a nosso mentor espiritual que nos forneça trabalhadores como vocês têm, mas não estamos tendo sucesso, diz Dulce. É, Dulce, está cada vez mais escasso esse tipo de auxílio. Não existem mais índios encarnados com preparo para assumir tamanha responsabilidade, diz Rodrigo. É verdade, diz Lucas. Hoje, sobre o orbe terreno, só há espíritos em provas, e são as últimas. Sendo assim, o que sobrou é o resto daquilo que começou. Os bons já evoluíram, e assim sobraram poucos evoluídos para auxiliarem as casas espíritas. Concordo plenamente com você, Rodrigo. Hoje o que há é o resto, são os últimos, e são as últimas oportunidades. Agora é chegada a hora da mudança. Vocês querem ajuda? Pergunta Marques. Ajuda de iluminados, assim como vocês, é sempre bem-vinda, diz Marcondes. Então vamos para as câmaras de passe, diz Felipe. Venha, Rodrigo, venha me ajudar nas cirurgias espirituais, convida Marcondes. Posso? Claro, amigo, será uma honra tê-lo ao meu lado, diz Marcondes, emocionado. Nina, vá com os demais para as câmaras de passe e auxilie a todos, por favor, pede Rodrigo. Claro, vamos, gente, venham, vamos ajudar, diz Nina. Venha, Rodrigo, diz Marcondes. Rodrigo adentra junto a seu amigo Marcondes a sala onde há várias macas, onde os pacientes estão deitados e cobertos com um lençol branco. Rodrigo se aproxima de um médium e começa a realizar as cirurgias espirituais. Mais de 100 pacientes são operados. No final, todos se encontram na sala principal da casa espírita. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos pela ajuda nesta que foi uma noite de milagres, diz Dulce emocionada. Nós é que agradecemos a oportunidade de auxiliar, diz Rodrigo. Dulce abraça a todos os envolvidos, agradecendo um a um pela caridade disponibilizada naquela noite. Agora temos que seguir em nossa missão, diz Rodrigo, despedindo-se de Marcondes e Dulce. Obrigada, amigos, diz Dulce, emocionada. Não fique assim, Dulce, diz Rodrigo, secando as lágrimas da mentora amiga. Estava mesmo, era com muitas saudades suas, diz Dulce, que é imediatamente abraçada por Nina. Foram muitos anos que trabalhamos aqui juntos, por isso fiz questão de passar por aqui, diz Rodrigo emocionado. É, amigo, foram mais de 25 anos de trabalho nesta humilde casa espírita. Marcondes, embora as pessoas e os espíritos possam achar que não, nós também criamos laços que eternizamos em nosso ser. Tenho uma estima muito grande por todos os operários dessa instituição. Quero lhe pedir que, quando possível, diga a todos que a saudade é uma dor de dois mundos. Pode deixar, amigo, pode deixar. Na próxima segunda-feira teremos estudo aprofundado e estarei incorporado para passar alguns ensinamentos. Daí transmito a todos as suas palavras. Obrigado, amigo. Fiquem com Deus. Que Jesus continue a iluminar vocês, meus amigos, de amor e caridade, diz Marcondes. Olha, Rodrigo, mande um abraço para o Daniel, por favor, diz Dulce. Pode deixar. Vamos, amigos, vamos embora. Para onde iremos agora, Rodrigo? Pergunta Marques. Vamos visitar um presídio no Rio de Janeiro, diz Rodrigo. Então vamos, diz Felipe. De Emmanuel. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida.